Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova a ampliação dos poderes do Defensor Público Geral Federal.
Aprovado empréstimo de 80 milhões de dólares para a cidade de Camaçari, na Bahia.
Comissão de Fiscalização e Controle pede que o TCU investigue os aumentos dos preços dos combustíveis.
Boa noite.
Boa noite.
Comissão de Fiscalização e Controle aprova pedido para Tribunal de Contas investigar o preço dos combustíveis. Os senadores também vão ouvir representantes da Petrobras e dos caminhoneiros para discutir os constantes reajustes nas bombas. Repórter Érica Christian.
De iniciativa da ex-senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, o requerimento solicita uma análise das regras da Petrobras de reajuste dos combustíveis. Desde o governo Temer, a estatal autorizou aumentos diários dos preços da gasolina, álcool e diesel. O presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, negou que a iniciativa seja uma interferência na Petrobras.
Ninguém sabe como é composto o valor do preço do combustível, quais são os itens que ali estão fazendo parte, para que se possa cobrar também a responsabilidade de quem, de fato, está sendo o causador desses aumentos sucessivos. Então, por isso, a comissão aqui hoje aprovou para que o Tribunal de Contas da União faça uma investigação e depois encaminhe para cá esse resultado.
A comissão também aprovou um requerimento do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, para ouvir representantes da Petrobras, dos caminhoneiros e do Tribunal de Contas da União sobre o aumento no preço dos combustíveis.
A CPI de Brumadinho ouviu os depoimentos de funcionários da Vale e da empresa Tuvisul de Brasil. Um dos convocados, César Granchamp, geólogo da Vale, afirmou que a barragem não apresentava falhas. Senadores consideraram o depoimento contraditório. A reportagem é de Poliana Fontinelli.
O geólogo da Vale, César Granchamp, afirmou à CPI de Brumadinho que a tragédia ocorreu por informações desencontradas e que a barragem do córrego do Feijão, em Brumadinho, não apresentava risco de rompimento.
Nesse tempo todo eu nunca ouvi de ninguém, de nenhum consultor, de nenhuma empresa, de nenhum técnico, que a barragem B1 estivesse em risco, para que isso levasse à evacuação das pessoas.
O relator da CPI, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, questionou a afirmação do geólogo.
O senhor esteve na barragem em junho, o senhor acompanhou depois o relatório da Tuvisul pedindo providências numa série de alterações. Em janeiro, dia 10, o senhor recebeu um informe e ninguém foi lá verificar o que estava acontecendo.
Também foi ouvido o funcionário da Vale, Felipe Figueiredo, que afirmou ter apresentado os riscos da barragem à diretoria da empresa. Já o engenheiro Arsênio Negro Júnior, da empresa Tuvisul de Brasil, apresentou um habeas corpus que lhe garantiu o direito de permanecer em silêncio.
O senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, relatou o encontro da bancada do PT com representantes dos militares das Forças Armadas para discutir a reforma da Previdência e a proposta de reestruturação da carreira.
Ele reconheceu as peculiaridades da carreira e a necessidade de sua reestruturação, mas lembrou que há obstáculos econômicos para a sua implementação.
Jean-Paul Prates também pediu que os representantes dos militares reconhecessem a importância de algumas questões para a esquerda brasileira, como a relevância do papel do Estado na regulação econômica e no estímulo ao crescimento do país.
Também gostaria de ver posições em relação a privatizações indiscriminadas. O que as Forças Armadas acham sobre privatizar sem dizer a que veio, sem dizer o que fazer com os recursos, sem dizer como tocar a coisa dali para diante, qual o macroplano para um setor como petróleo, energia, mobilidade urbana, infraestrutura, principalmente a infraestrutura de interesse coletivo, onde existem monopólios naturais.
O Senado autorizou o município baiano de Camaçari a fazer um empréstimo internacional de 80 milhões de dólares. O dinheiro deve ser aplicado em obras de infraestrutura. Repórter Bruno Lourenço.
Os 80 milhões de dólares devem ser aplicados em um conjunto de obras de infraestrutura nas áreas de mobilidade urbana, turismo e lazer. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, defendeu o empréstimo na Comissão de Assuntos Econômicos.
O município de Camaçari, que cedia a Ford e cedia o polo petroquímico, é um dos municípios mais pujantes do Brasil e será necessário essa contratação para aplicar nas obras de infraestrutura.
Otto Alencar, também do PSD baiano, foi outro a destacar a importância de Camaçari para o estado.
O município de Camaçari agrega hoje o polo industrial de Camaçari, com uma planta industrial muito diversificada, com vários setores, né? Indústria automotiva, poloplast, várias áreas, que hoje contribui muito para relações de emprego e renda.
O financiamento externo é da Corporação Andina de Fomento. O CAF é um banco de desenvolvimento fundado em 1970, com sede em Caracas, na Venezuela, e formado por 17 países da América Latina, mais Espanha e Portugal.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, lamentou o preconceito e a ignorância de jornalistas, políticos e economistas em relação aos incentivos à Zona Franca de Manaus.
Segundo o senador, o Amazonas recebe muito pouco quando se compara o incentivo ao que é arrecadado pela União da Zona Franca de Manaus. Ele citou dados de 2017 da Receita Federal do Brasil para mostrar que o Amazonas pagou 13 bilhões e 900 milhões de reais em impostos, mas recebeu por meio de transferência apenas 7 bilhões e meio de reais.
Na opinião de Plínio Valério, a Zona Franca de Manaus foi e continua sendo a única política da União favorável à Amazônia, responsável pela geração de 84 mil empregos diretos e 500 mil indiretos e pela preservação de 97% da floresta no Amazonas.
Quanto vale uma floresta tropical quanto a nossa preservada para o mundo? Quanto o mundo pagaria para ter uma floresta preservada igual a nossa? Quanto o mundo pagaria para restabelecer uma floresta devastada? Incalculável. E me veio um ministro falar de números. Caso mesmo diante dessas evidências se alegue que o custo do modelo é elevado, basta lembrar que corresponde a menos de um terço da renúncia fiscal do Simples, por exemplo.
A senadora juíza Selma, do PSL, disse ser injusta a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso de cassar o mandato dela por abuso de poder econômico e de prática de Caixa 2.
Ela explicou que foi acusada na Justiça Eleitoral, mesmo gastando dinheiro exclusivo do primeiro suplente e mesmo pagando dívidas de pré-campanha com cheque nominal.
Além disso, somados, os gastos da campanha e da pré-campanha não atingem o teto definido pela lei, o que desmonta a acusação de abuso de poder econômico, acrescentou juíza Selma.
Por isso, a senadora acredita que a decisão de cassá-la se deu porque, ao atuar como juíza na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, condenou autoridades estaduais antes consideradas intocáveis.
Eu não consigo encarar o Senado como um mérito que se basta por si mesmo. Eu consigo encarar o Senado como um poder que eu ganhei dos meus eleitores para fazer o que eles querem que eu faça. Mas, para as pessoas que pensam apenas no poder pelo poder, não há o que pare essas pessoas. Não tem o que pare essas pessoas.
Os senadores aprovaram uma mudança na Constituição para dar mais poderes ao Defensor Público Geral Federal. A matéria foi aprovada em dois turnos pelo plenário e encaminhada para o exame da Câmara dos Deputados. Repórter Maurício Desante.
O Defensor Público Geral Federal vai ganhar a competência de propor ação direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade. Também terá atribuição de pedir ao Superior Tribunal de Justiça a transferência para a Justiça Federal de casos que envolvam grave violação dos direitos humanos. A ideia é fortalecer o responsável pela defesa de quem não tem dinheiro para contratar um advogado. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, disse que a proposta corrige uma distorção do texto constitucional.
Supre uma injustiça da Carta de 1988 que não previu que o defensor geral fosse também legitimado para propor a ação civil pública, que é prevista, inclusive, para as entidades da sociedade civil. Então, na verdade, nós estamos corrigindo uma omissão.
A matéria segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.